把在 a do and I a do it I a do so I a do what I 教育何在
a do it I
a do it I。
Olá pessoal, aqui é o Edu.
Olá pessoal, aqui é a Dai. E no episódio de hoje a gente trouxe uma novidade. A gente trouxe um tema que está sendo super falado no momento para gravar um episódio sobre como desenvolver competências socioemocionais em tempos de coronavírus. E para isso a gente convidou uma pessoa super fera no assunto, que é a Tônia Casarim. Tudo bem, Tônia? Dá um oi aí pra galera.
Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui. Obrigada, Edu. Obrigada, Dai, pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou a Tônia Casarim. Eu sou autora do livro Tenho Monstros na Barriga, Tenho Mais Monstros na Barriga. E esse ano de 2020, uma novidade aqui para a audiência aqui do podcast Edu e Dai, que é, eu vou lançar um terceiro livro infantil chamado ABC dos Monstros. Eu trabalho com desenvolvimento de competências socioemocionais para professores, alunos, pais e líderes dentro das empresas também. E aí, hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito, muito, muito na moda, né, por causa do coronavírus.
Ah, que legal. Obrigado pela tua presença, Daniela. Eu quero dizer que eu tenho um livro entregue em mãos, inclusive, né, que eu... Hoje esse livro está sendo usado pela minha irmã com a minha sobrinha e elas adoram o livro. Recomendamos muito o livro da Tônia. Esse é um tema que para mim ele é bem desconhecido, né? Eu já te ouvi algumas vezes e conheci o teu livro e acredito que tem muitos dos nossos ouvintes que também desconhecem. Então eu vou começar te perguntando o que é competência socioemocional. Explica um pouquinho aí pra gente.
Legal, Edu. Essa é a pergunta de prova, né? Até hoje muitos pesquisadores falam isso, porque hoje em dia tudo que não é competência relacionado ao acadêmico virou competência socioemocional, né? Mas basicamente as competências socioemocionais, elas são capacidades individuais que se manifestam na gente, seja no modo que a gente pensa, no modo que a gente sente e nos comportamentos e atitudes que a gente tem, na forma que a gente se relaciona com a gente mesmo e com os outros. Então, por exemplo, quando a gente estabelece um objetivo, toma alguma decisão na vida, a gente precisa ter persistência, a gente precisa ter planejamento, mas a gente também precisa ter uma capacidade de regular as nossas emoções para que a gente possa continuar persistindo. Então, por exemplo, quando a gente estabelece uma meta, a gente tem medo de não conseguir alcançar aquela meta. Como é que eu lido com o medo? Como é que eu lido com as minhas emoções? Então, muitas competências, por exemplo, que a gente fala, persistência, comunicação, empatia, capacidade de regular as emoções, né? Criatividade, pensamento crítico. Então, uma das grandes questões aqui no mundo da educação e que está se discutindo hoje mais profundamente, é a pergunta: o que não é competência socioemocional? Porque tudo virou competência socioemocional. Acho que a grande questão é a gente escolher desenvolver qual dessas competências vai ter um impacto positivo na nossa vida, né? Então, o que eu preciso desenvolver agora para determinado objetivo que eu quero atingir? Porque seria incrível se a gente pudesse desenvolver todas. Acontece que não tem tempo, não tem foco, né, nem esforço para a gente fazer tudo. Então, aliás, foco é uma habilidade socioemocional também. Então, esse é um conjunto de habilidades, né?
Legal, Tônia. E assim, nesse momento em que as crianças estão em casa, os adolescentes estão em casa, como que os pais podem colaborar nesse trabalho, né, de uma forma intencional? Porque quem trabalha com educação e trabalha com essas temáticas, ok, já tem um repertório para oportunizar estratégias de sala de aula para desenvolver essas competências. Mas tem pais que, assim, não sabem por onde começar, né? E assim, que dicas que a gente poderia dar, que tipo de atividades e que, por exemplo, assim, que atenções esses pais, né, essas famílias poderiam dar para determinados tipos de atividades para fomentar esses desenvolvimentos, assim.
Legal, Dai. Acho que agora a gente está num momento específico do tempo da história da humanidade, né? A gente está vivendo uma pandemia e eu acho que isso é uma novidade para todo mundo. Então, Dito isso, e acho que a casa hoje é o lugar em que as crianças estão vivendo mais, e nós adultos também, né? Então, como é que você... Acho que o primeiro ponto é criar esse espaço seguro dentro de casa, né? É uma coisa que eu sempre falo é que as emoções são contagiosas, né? Então, tem muitos pais e muitas crianças com medo do vírus, né? Eu já ouvi relatos, por exemplo, de criança, quando é pequena, que começa a lavar a mão o tempo todo, lavar o rosto, falar para todo mundo da família lavar, tá com medo de beber água no copo, tá com medo de deitar na cama porque pode ter um vírus, que pode ficar doente. Isso tudo está criando um ambiente, né, que não é seguro para a criança. A criança deveria se sentir segura em casa. Então, o que eu enxergo numa situação dessa é que os pais estão passando esse medo, essa ansiedade para as crianças. Então, claro que conversar sobre o assunto é muito importante, mas acho que o primeiro ponto é estabelecer a casa como um espaço seguro, em que aqui está tudo bem, a gente não tem vírus, né? A gente vai tomar todos os cuidados que tem que tomar, a limpeza e tudo isso, e lavar a mão quando vier da rua ou encostar, enfim. Mas ter certeza que a casa, a criança se sente segura. E ter consciência como adulto também, que as suas emoções, elas são contagiosas. Então, a sua ansiedade, o seu medo, a sua agonia, ela vai passar para a criança, né? A gente sabe quando a gente fala isso, né? As crianças sentem, e elas sentem mesmo, né? Então, e nós adultos também sentimos. Então, quando a gente entra numa casa e está um climão, ou quando vai na reunião de família, né? E está aquele clima esquisito, então... A gente também sente. Então, acho que ter consciência como adulto, pais, né, cuidadores, de que essas emoções podem estar impactando o bem-estar do seu filho. Então, acho que esses são a base, né? Ter um ambiente psicologicamente seguro para a criança. E, obviamente, que a gente está estressado. A gente, né, os pais têm que trabalhar e a criança tem que estudar. Com criança pequena, aqueles que podem trabalhar de casa, isso tudo traz um nível de estresse muito grande. Então, também ter uma questão de autocuidado, saber a hora de parar e delimitar seus próprios limites, porque isso é prejudicial para esse ambiente seguro de casa, né? Fora isso, uma coisa que traz muita segurança para as crianças é ter uma rotina. Então, eu vi muita gente perdida, né, no começo do coronavírus, e o filho acorda tarde, vai na hora de dormir, não tem aula, e, enfim, está uma confusão. E o horário de trabalho também, o fato de ser flexível, então às vezes você para, então você almoça em hora errada, aí você vai ajudar seu filho a fazer dever, enfim. Mas a rotina, ela traz previsibilidade, né? No mundo agora tão imprevisível, né? A gente não sabe quando vai sair a quarentena e tudo isso, a previsibilidade se torna super importante. Como é que a gente faz isso dentro de casa? Estabelecendo rotina, né? E uma forma de fazer isso é planejando, né? Planejar junto com o seu filho, a hora que ele vai acordar, a hora que ele vai tomar café, a hora que a família vai almoçar junto ou não vai almoçar junto, às vezes vai almoçar na terça, às vezes vai almoçar na quarta junto. Mas a hora que você para de trabalhar, então você junto com ele estabelece essa conexão e essa relação em que você não planeja para ele, mas você planeja junto com ele. Isso é muito importante também, porque é importante a criança ter voz, né? Quando eu falo criança, pode ser adolescente também. É importante ela ter voz e ela poder escolher a hora que ela vai acordar, claro que... Né, tem a negociação, isso tudo faz parte de desenvolver as competências socioemocionais num novo modo. E estabelecer também, dentro dessa rotina, alguns limites, alguns lugares, alguns momentos para a criança, né, cuidar dela mesma. Então, fazer uma atividade física até ter um momento de relaxar, ter certeza que ela dorme, descansa, né, e não fica na televisão até altas horas ou na internet, enfim. Isso tudo é muito importante e por isso que a rotina também traz esse equilíbrio e essa previsibilidade para a família. Outro ponto que eu acho fundamental, principalmente em época de quarentena, são as conexões sociais. A criança não vai para a escola só para aprender português, matemática, história, geografia. Apesar de que isso seja super importante. Isso é muito, muito importante para o desenvolvimento da criança. Mas a criança também vai para a escola para conviver com pessoas. E hoje a gente está sendo tolhido né, dessa convivência com as outras pessoas. E a criança sente muito, independente da faixa etária. É, eu brinco que o adolescente pega o celular e ele hoje em dia eles viajam com os pais muito mais felizes, né? É, do que antigamente. Antigamente eles não queriam viajar com os pais, só queriam viajar com os amigos. Mas por que que hoje eles viajam felizes com os pais? Porque eles não precisam se relacionar com os pais, eles têm todos os amigos no celular deles, né? Nos grupos, no grupo de WhatsApp e tudo. É, mas essa conexão é super importante. Então, estabelecer junto com seu filho, né? Para quem que a gente vai ligar hoje? Não precisa ser todo dia, se isso for difícil de administrar, mas assim, ter certeza que você liga para amigos, que faz uma brincadeira online, que eles podem até jogar online ou brincar online, falar com familiares, com os avós, né, e aproveitar para se reconectar, né, também com pessoas que você não se reconecta há muito tempo. Acho que esse é um perfeito momento, perfeita desculpa para mandar uma mensagem, se conectar, perguntar se está tudo bem. Isso vale para o seu filho, isso vale para você também. Né? Porque essa conexão é importante não só para a criança, mas para os adultos também. Os seres humanos são seres sociais. Por isso que existe um sofrimento tão grande da gente estar em quarentena e estar dentro de casa e só convivendo com as pessoas que a gente convive, né? Dentro de casa. Então, para mim, isso é outro ponto super importante. Então, se a gente fizer a rotina de forma intencional, ter intencionalidade na hora de dividir os nossos medos, sentimentos e criar um ambiente de estresse em casa, e de forma intencional também se conectar com as pessoas, eu acho que isso tudo já traz um ambiente muito seguro e propício para desenvolver as competências socioemocionais em casa.
E, Tônia, dentro dessa tua dica, eu acho que, até te perguntando, é interessante que esse contato seja, de certa forma, visual, né? Que, se possível, fazer uma videochamada, não só ficar conversando por áudio em grupo de WhatsApp ou por texto, né? Acho que esse contato visual também é importante para as crianças, né?
Ai, Edu, obrigada por ter falado isso. Com certeza. É importante a criança ver o outro. O vídeo hoje a gente tem essa ferramenta. Então, ver os amigos, ver a casa dos amigos, né? É uma oportunidade também da gente ir na casa de todos os amigos sem nunca ter ido na casa dos amigos. Então, acho que o vídeo traz, a gente consegue ver o rosto do outro, consegue ler o que o outro está sentindo, e essa capacidade de ler. Né? Quando eu falo alguma coisa e vocês fazem uma cara esquisita no vídeo, eu sei que talvez vocês não tenham entendido. Isso ajuda a desenvolver empatia também, né? Por exemplo, fazer perguntas para os seus avós, né, no vídeo sobre a família, que muitas são coisas que a gente não, às vezes, esquece, né? É a história da sua família. Vó, conta a sua história, que muitas vezes as crianças não sabem. Então, aproveitar para estimular também a curiosidade, né, das crianças em relação à vida dos outros, as histórias, fazer perguntas sobre se um tio trabalha com alguma coisa específica. Ah, então pergunta para o seu tio, vamos planejar as perguntas, né? Acho que isso são formas simples que a gente pode fazer em casa e que desenvolve a competência socioemocionais nas crianças.
E tá rolando muito eventinho também via essas videoconferências agora. No mês de junho, né, que passou, a gente teve aí várias festas juninas feitas em família, utilizando Hangouts, usando Meet, Zoom, enfim, né? Acompanhei algumas festinhas, comemorações de família.
É verdade.
Foi legal.
Então tem festa de escola, festa junina, tem festa de aniversário, até casamento eu já fui. Fui madrinha de casamento pelo Zoom.
Agora, recentemente, a avó da minha esposa, ela fez aniversário. Toda a família cantou parabéns através do Google Meet. Todo mundo... Ela sem entender muito o que estava acontecendo, para falar a verdade. Na verdade, foi projetado na TV dela com Chromecast, né? E ela pensa, tá, como é que tá todo mundo na TV, né? Cantando parabéns pra mim.
Ai, querida.
Legal. Bom, Tori, a gente deu várias dicas aí pra quem tá em casa, né? O papel da família, dos familiares em ajudar as crianças que estão em casa. Mas e a escola? No que a escola pode ajudar nesse momento de pandemia, assim, que tá todo mundo, de certa forma, assistindo as suas aulas virtuais, né, as suas aulas remotas e não indo fisicamente na escola. Como é que a escola pode ajudar?
É claro que é um desafio para todo mundo, para a escola principalmente. Eu acho que tem várias questões relacionadas a esse momento, né, a questão da conectividade não ser igual para todo mundo, as crianças não terem computadores em casa. Eu acho que essa pandemia está também trazendo à tona, né, a desigualdade que a gente tem na escola, então é um desafio para a escola, né? Mas eu sempre vejo os professores como pessoas e agentes de mudança fundamentais. Então, o que o professor pode fazer é ter certeza que ele se conecta com os alunos. Como? Então, por vídeo mesmo, quando forem dar as suas aulas, se essa for a decisão da escola, né? E ter certeza que ele pergunta para os alunos como é que eles estão sentindo, como é que está lidando com a pandemia. Claro que depende da faixa etária, né? Mas, por exemplo, para criança pequena, pode aproveitar e introduzir, né, a alfabetização emocional, saber dar nome ao que você está sentindo, né? E ensinar palavras diferentes sobre as emoções, né? Em vez de você tô bem e tô mal, né? Isso não é sentimento, são duas palavras que não são sentimentos, né? Mas qual é o vocabulário emocional dessas crianças? E fazer trabalhos em relação a isso, aproveitar esse momento. Outro ponto muito importante é ter certeza que você tem conversas individuais também com as crianças. Porque são conversas que acontecem na escola, né? Eu chamo dos momentos de transição. Às vezes você tem conversas individuais com as crianças, né? Então, por exemplo, acabou a sua aula e vai ter o recreio, o professor está ali disponível, então vem uma criança falar, ou você chama, isso no virtual, esses tempos de transição que são tão valiosos, né? E também são partes do processo educacional e do desenvolvimento, eles somem, né? Porque quando você acaba a aula, você desliga. Então, como é que você cria isso, momentos de conexão individual? E pedir para todos eles ligarem o vídeo para você ver, né? O professor também ter capacidade de ler as expressões faciais dos alunos, né? Eventualmente fazer uma ligação com um aluno específico que está preocupando e que não está entregando. E eu acho que tem uma questão também, Edu, que eu acho super importante, a gente ter mais compaixão nesse momento. Cada um está lidando de forma diferente, né? E com a pandemia, com o lockdown, com o fato de você estar em casa, com a quarentena. Então, ter um pouco de compaixão nesse momento e entender que, assim, essa família pode estar tendo muita dificuldade. Então, talvez a criança não esteja conseguindo ir à aula ou fazer dever porque o pai, né, ficou desempregado e não consegue trabalhar de casa ou ainda está trabalhando e aí tem um medo dele pegar a doença ou tem um avô que pegou o coronavírus. Então, assim, você não sabe tudo o que está acontecendo. Então, ter também essa consciência enquanto professor e educador. E eu acho que o coronavírus está ensinando para a gente, né, a diferença entre empatia e compaixão. Isso para mim está muito claro, né? Quando a gente é empático, a gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente consegue sentir o que o outro está sentindo. Quando a gente tem compaixão, a gente pode fazer alguma coisa pelo outro, né? E o que você pode fazer pelo seu aluno, pela sua família e por você mesmo, né? Eu acho que tem uma autocompaixão também, porque a gente estava falando que é um momento difícil para todo mundo, para os professores também, que de repente tem que se adaptar a dar aula online. Muitos deles nunca deram aula online, ou também não tem computador, ou também não tem internet boa em casa, e estão sofrendo com a quantidade de horas que eles estão trabalhando mais ainda, estão com medo disso, né? Também estão com medo de voltar para a escola. Então, assim, acho que esse é um momento em que a gente pode também parar e refletir, mas eu acho que a escola pode estabelecer e ajudar dando ferramentas, recursos, né, conversas, apoiando, fazendo grupos de conversa também entre os professores para que eles possam trocar informação, né, aquele momento da sala dos professores. Esse é um momento que às vezes você troca informação, mas que tal fazer isso de uma forma intencional? E criar esses momentos online, né? É impossível você pegar e dar uma é você replicar a experiência pessoal no online, né? Ninguém dá aula, tem uma carga horária de 5 horas e agora você vai ficar 5 horas esperando essa criança estar sentada na frente do computador ouvindo, né? Eles podem usar outras formas pedagógicas também de inovar e trazer esse desenvolvimento das competências socioemocionais, seja por meio de um projeto, por exemplo, cozinhar alguma coisa. Quando a criança cozinha alguma coisa, ela tem que planejar, ela tem que focar, ela aprende alguma coisa, né? Então, assim, às vezes uma tarefa de casa pode ser um projeto, cozinhar alguma coisa. Então, é também pensar um pouco, usar a criatividade e poder estabelecer de forma intencional esse novo modelo, né, em que a gente vai começar a ensinar e que já começou, infelizmente, de forma não planejada, mas eu acho que tem muitos benefícios vindo daí também.
Até a própria questão do brincar, né, Tônia? Porque outro dia eu estava conversando com um grupo de alunas que está fazendo estágio agora, nesse momento remoto, e elas trouxeram uma questão bem séria, assim, de que tem visto muitas práticas focadas no conteúdo, né? Então, passa lá toda manhã realmente fazendo atividades do livro, fazendo atividades de conteúdo. E muitos estão reclamando que as crianças não prestam atenção, que ficam brincando, ficam mandando emojis, ficam fazendo brincadeiras, né, na hora ali da aula. Mas, assim, será que está sendo previsto o momento deles brincarem? Porque eles não estão se vendo fora daquele ambiente aula, né? Então, que a importância da gente prever também esse momento do brincar. Bom, que eles possam entrar e olhar e falar bobagem e contar uma piada e fazer careta e mandar os emojis e mandar figurinhas, aquelas coisas todas que eles gostam de fazer, né? Que a gente consiga oportunizar isso também, porque isso também faz parte do processo de aprendizado deles, né? E de desenvolvimento, até da criatividade, inclusive.
Com certeza, eu acho que a criança, ela aprende por meio das dinâmicas, dos jogos, de arte, brincadeira. Então, é a natureza lúdica, né, dos jogos, ela estimula o desenvolvimento do cérebro, o desenvolvimento cognitivo. Então, existe uma relação muito positiva entre a prática de jogos e o desenvolvimento do cérebro da criança, né? E ela precisa, muitas vezes, negociar com um amigo, né, que quer ser, sei lá, uma brincadeira, que quer ser um bombeiro e ela quer ser a vítima, ela precisa, não, mas eu quero ser o bombeiro. Isso tudo traz muitas oportunidades da criança desenvolver essas habilidades socioemocionais também, né? O autocontrole, a capacidade de resistir a uma tentação para fazer aquilo que é certo. Então, no jogo, eu quero ganhar, então, né, você precisa resistir à tentação de falar a sua carta ou de ir antes da sua vez, né, e comprar a carta, por exemplo, em jogos de carta. Manter as informações na mente, né? Então, o brincar tem isso. Quais são, de repente, num jogo, né, a memória de trabalho, manter essas informações. Ele pegou aquela carta, ele já usou aquela carta, então essa é uma carta que eu sei que eu não vou comprar, né? Não vai vir no meu baralho. Então, coisas desse tipo, assim. E a própria flexibilidade pensamento criativo, né? Eu acho que você tem toda a razão. Brincar de forma intencional e livre desenvolve as competências socioemocionais.
Agora, uma coisa super importante que tu falou e que eu não tinha me dado muito por conta, e eu acho que até vou destacar aqui pro pessoal, porque para mim mexeu um pouco, assim, é essa questão dos intervalos, né? Daquele momento que um aluno vem conversar contigo entre uma aula e outra, que não tá mais acontecendo, porque tá todo mundo entrando no mesmo horário numa aula virtual e saindo no mesmo horário. Então, não tá tendo esses encontros em que o aluno vem dizer, ó, professor, tô com um problema, olha só, o pai tá com tal coisa. Talvez as escolas tenham que realmente pensar nesses momentos de atendimento individual de quem tá precisando, de repente, só conversar, né? É aquele momento do intervalo ali entre uma aula e outra que tu chama o teu professor para contar um problema, para contar alguma coisa que foi legal. Eu acho que isso é realmente bem importante se pensar nesse momento.
É, exatamente. Eu falo que esses momentos de transição, eles são fundamentais e são coisas, são momentos onde acontecem, por exemplo, até o bullying. Né? O bullying não acontece 100% do tempo na sala de aula. Ele acontece no corredor, entre uma hora e outra, né? em momento em que as turmas se encontram. E uma das coisas que eu tenho visto é os professores abrirem e estarem conectados, trabalhando, mas com a câmera aberta e disponíveis por determinado tempo, seja por meia hora ou uma hora, e naquela hora você pode, o aluno pode ir lá para tirar dúvida, mas muitas vezes é mais para ele falar sobre a vida dele, perguntar. Então, você também trazer esse momento de forma intencional é super importante.
Legal. Outra coisa, Tônia, que tu falou e que eu achei super interessante é essa questão da alfabetização emocional. Acho que vale um episódio só para falar disso. Mas, enquanto isso, eu te pergunto, tem idade certa para a gente trabalhar com alfabetização emocional? E para a gente aqui que trabalha no ensino superior, é possível trabalhar com desenvolvimento de competências socioemocionais no ensino superior, na fase adulta? Ainda dá tempo?
Legal, Dá. Essa é uma ótima pergunta. Eu falei da alfabetização emocional, até porque, né, o livro que eu escrevi tem o Monstros na Barriga, ele conta a história de um menino que sente esses monstros na barriga e descobre que cada monstro, na verdade, é uma emoção, um sentimento. E ele vai contando quando esses sentimentos aparecem na barriga. E eu falo para todo mundo que eu escrevi esse livro porque eu, quando eu já era adulta, eu tinha 20 e poucos anos, e as pessoas me perguntavam, ah, como é que você tá? Como é que você tá sentindo? Eu falava que eu tava me sentindo bem, mal ou esquisita. Isso era todo o meu vocabulário de emoção, né? E nenhuma dessas três palavras são emoções. E a gente saber dizer o que a gente sente é um dos primeiros passos para a gente saber regular as emoções. Então, por exemplo, quando eu falo, e também para você aprender a se expressar melhor, comunicar melhor o que você está sentindo, né? E sim, quanto antes melhor, obviamente, e eu sugiro aos pais, né, e professores, quando a criança está chorando, ou quando a criança está, enfim, triste ou num canto, ajudar a nomear as emoções para a criança. Falar, ah, João, você está triste, né? Ele vai falar, não estou triste. Ah, então você está com raiva, né? Ele vai falar, não, também não estou com raiva. Então você está se sentindo frustrado. Então só isso já cria um ambiente sem a preocupação de você acertar o nome, né? Quando você nomeia para a criança. Mas você saber lidar e criar essa oportunidade de desenvolver também esse vocabulário emocional. E sim, funciona para adulto. Eu aprendi já adulta, Dai. E é super importante, porque a gente tem... a gente tem um conjunto de palavras que mostram, né, e que dizem respeito às nossas emoções, aos nossos sentimentos. E é muito diferente a gente estar com raiva, da gente estar ansioso, da gente estar frustrado, da gente estar triste, da gente estar otimista, né? Então, isso pode ser feito, sim, na educação superior. Eu recomendo fortemente, principalmente porque eu acredito que na educação superior... muitas vezes são ainda adultos, né, ou adultos jovens, né, e que não tiveram oportunidade de ter isso. Então, por que não desenvolver agora também? E criar esse espaço seguro, né, para eles também. Eles também precisam desse espaço seguro. Eles também estão lidando com o coronavírus de forma diferente. Eles também estão com dificuldade, né? Uma das questões até... grande que tem acontecido e que eu tenho lido são as relações, né? Relações amorosas até. Como é que esses jovens estão se relacionando, dado que não podem se relacionar, né? Como é que eles estão dando vazão a essa necessidade deles, né? De toque, de amor, de carinho, de troca. Então, simplesmente ter um espaço e trazer esse tema para uma conversa, tentar conectar essa conversa com eventuais matérias ou conteúdos, né? Ou simplesmente você abrir um espaço para troca e perguntar como é que está sendo para vocês esse momento.
Ah, muito, muito legal, Tônia. Olha, tuas dicas aqui foram sensacionais, porque a gente sentia já essa vontade de trazer uma pauta um pouco mais voltada para essa questão humana, sabe? A gente tem falado bastante de tecnologia aqui no podcast, tem dado muitas dicas, falando muito sobre segurança, internet, enfim. Mas a gente queria trazer essa contribuição, assim, para os nossos professores, que também são pais, que têm famílias, né? Que eles pudessem atentar para esse lado. Porque a gente tem percebido o quão difícil está sendo esse momento. E a gente entende que isso ainda vai levar um tempo, né? As coisas, assim, melhorarem, né? Se acomodarem, talvez, melhor palavra. Mas muito obrigada. Olha, gostei demais de conversar contigo. Assim, sensacional. Espero que a gente consiga fazer outros episódios, sim, aprofundando essa temática que é tão importante aí pra gente.
Eu ia dizer assim, ó, Tônia, não esquece de passar os teus contatos e de como o pessoal acha o teu livro, né? Mas eu botei aqui no Google Tônia Casarim, foi a primeira coisa que apareceu, foi o site com os livros, então é bem fácil de achar aqui. A gente vai colocar no, nos comentários aqui do podcast também os links. Para quem quiser conhecer os livros da Tônia, são super acessíveis aqui, tem até uns materiais que já estão esgotados, hein? Quem tiver interesse, corre lá para não perder.
Eu acompanho a Tônia no Instagram também, tem muita coisa bacana lá, muito conteúdo bacana, então vale muito a pena seguir.
Legal, obrigada. Bom, foi um prazer, vamos marcar outros, quem quiser saber mais, foi como o Edu falou, bota no Google Tônia Casarim, tem o Monstros na Barriga que você vai achar. Para quem quiser me seguir no Instagram, @Tônia Casarim, e conteúdos sobre inteligência emocional para crianças, competências socioemocionais para crianças, sigam @TenhoMonstrosNaBarriga. Eu também tenho um curso de educação, de competências socioemocionais para educadores, né, e também para pais. Então, inteligência emocional para pais, se você colocar lá no site, no Google, você vai encontrar. Foi um prazer, eu queria deixar só uma mensagem pedindo para todo mundo se cuidar, ter um autocuidado, pensar em você também, se cuidar nesse momento, que é muito importante a gente saber estabelecer nossos limites e praticar o autocuidado e ter certeza que você está bem, a sua saúde está bem, mas também a sua saúde mental também tá bem.
Tônia, muito obrigado pela tua participação, já fica o convite aí para uns próximos episódios, pra gente falar um pouco mais sobre cada um desses itens que dá para explorar bastante, né? E também deixar aqui pro pessoal, nos sigam lá no @eduidaipodcast no Instagram, e quem quiser falar conosco, né, Dai, escreve para...
pra falecom@eduidai.com.br.
Obrigado, Tônia, até o próximo.
Um abraço.
Obrigadão, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Intensa, www.intensa.com.br. Isso mesmo, Intensa com 3 Es, intensa.com.br.